Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia e votos de um ótimo domingo. Assinala-se hoje o Dia Mundial das Missões. Claro que não poderíamos esquecer esta jornada no programa que marca o início de cada domingo aqui na Antena 1. E vamos partilhar consigo aquelas histórias de missão que cativam todas as pessoas, não tanto pelas aventuras que acontecem em países longínquos, antes pela extraordinária capacidade de entrega de tantas mulheres e tantos homens, leigos, consagradas e consagrados, sacerdotes. E podemos evocar a missão de tantas formas. Claro que a mais eloquente é a que é contada em discurso direto, nos testemunhos missionários. Mas depois há muitas imagens, peças de arte, artesanato, a música. Tantas coisas, de facto, falam da missão. Vamos partilhar algumas nos próximos minutos. E começamos pela música, com o hino para o Outubro Missionário deste ano de 2020. Serei um sim, eis-me aqui, envia-me. Um tema que é o hino para este mês, para o Outubro Missionário que a Igreja Católica propõe. Agora vamos dar a palavra a quem já partiu e parte todos os dias para a missão. A irmã Joana Ribeiro, concessionista ao serviço dos pobres. A sua paixão pela missão passa por um país, por Timor-Leste. Após o curso de psicologia, resolveu partir para uma experiência missionária e foi nesse contexto que decidiu ser missionária a tempo pleno e em qualquer lugar.
Eu acho que os sítios onde nós estamos em missão ficam a fazer parte de nós, né? Aquela terra, aquela língua, aquele povo são a minha terra, a minha língua e o meu povo também, a minha família. E este espaço que agora estou também deve ser a minha terra, o meu espaço e a minha família. Mas ficam sempre a fazer parte de nós. E aquilo que faço hoje aqui em missão, vivo muito daquilo que eu aprendi, que eu vivi e que o Senhor me mostrou lá, em Timor. Portanto, é um bocadinho nós sermos cidadãos do mundo, não é? Somos um bocadinho de cada lado e estamos aqui vivendo tudo aquilo que, as maravilhas que vimos e aquilo que o Senhor nos fez viver noutros sítios. Portanto, é estar aqui com todo o coração, como estou em Timor, como estou em qualquer sítio onde o Senhor me enviar. O estar num país novo, até nos prepararmos para ser missionárias e irmãs, num país diferente, com uma língua diferente, mostra realmente isso. Um desprendimento, um estar, um viver num espaço diferente. E depois acolher a novidade do Senhor em qualquer espaço. Não é? Esta abertura a estar aqui, não é? O eis-me aqui, implica um aqui. Eu tenho que estar com os pés bem assentos na terra para depois poder ser enviada, mas ser enviada toda e por inteiro. Não uma parte que fica aqui e outra que vai para acolá, mas esta inteireza que o Senhor nos pede, que é uma entrega total. Portanto, seja para estar em Timor, seja para ir para Portugal. E também este amor por um Deus que se faz presente em povos muito diferentes. Portanto, amar em Timor aquela língua, aquele povo, aquela terra, aqui em Portugal da mesma forma, e para qualquer sítio onde sou enviada, portanto, este aproximar. O aproximar-me sendo, pertencendo. Portanto, ser missionário é um modo de ser, não é? E esta a missão, há uma frase que eu gosto muito, que diz: a missão é a nossa identidade. É a nossa identidade em prática. E é um bocadinho isso. Portanto, em qualquer espaço, há qualquer coisa de novo que o Senhor nos ensina sobre nós e sobre o que é ser realmente missionário. Que é esta abertura. Eu acho que é, acima de tudo, escutar, o estar com.
Não fiques na praia com o barco amarrado, com medo do mar. Tudo aqui é miragem, mas na outra margem alguém está a esperar. Como a onda que morre sozinha na praia. Fiques brincando no mar confiante, ensina o teu canto de ave voando. Voa bem mais alto, livre sem alforje, sem prata nem ouro. Amando este mas no fundo tu sentes asas para voar. Nem que o céu se tolde e as nuvens impeçam, tu não vais parar. Há gente vivendo tranquila e contente, como eu já vivi. És águia diferente,
Ouvimos a irmã Amélia Costa, franciscana hospitaleira, a cantar a vocação e a missão no tema Voa Bem Mais Alto. E agora regressamos à história da irmã Joana Ribeiro e ao seu percurso missionário a partir de Timor.
Eu, quando me preparei para a missão, em 2011, quando lá cheguei, eu devorei tudo o que havia sobre a missão. Eu queria muito conhecer o espaço para onde eu ia, a história do povo onde eu ia. E isso demonstra logo à partida também esta vontade de ir e de pertencer. Isto é importante. E também criar aqui um espaço de desprendimento até daquilo que eu já sabia e que conhecia e as ideias que tinha. Portanto, eu chego lá e há uma história que eu conheço que me permite interpretar e ver um espaço, mas depois há um espaço em aberto que eu encontro, que permite o encontro com outro e que me permite aprender, porque este aprender é fundamental. Eu lembro quando cheguei em missão, em Timor, as pessoas partilhavam muito da sua história e da sua forma de ver a vida e a morte, e eu dizia muitas vezes, isso eu não compreendo, expliquem-me, porque eu não percebo. E é isso que permite o encontro. E acontecia a mesma coisa. Quando eu partilhava alguma coisa que nós fazíamos em Portugal e diziam-me, irmã, isso eu não compreendo. Portanto, é este espaço de encontro em que eu aprendo com o outro. Portanto, é o chegar, e quando eu chego eu não sou capaz de pôr uma vírgula numa frase. Primeiro é preciso eu realmente estar, ouvir, ver como é que... Uma coisa é um livro que eu li sobre a forma de viver em Timor. Outra coisa é eu estar ali e viver com eles, e ver como é que é o dia-a-dia, e ver como é que é o ritmo, as dificuldades, a dificuldade que é percorrer 20 quilómetros, o caminho e tudo isso. Depois, passado algum tempo, eu sou capaz de pôr uma vírgula. Mas até eu escrever uma frase, ou escrever uma palavrinha ali, é preciso eu realmente estar, ouvir, e ser capaz de permanecer, às vezes, em silêncio. E eu tive a bênção de ir para um país onde se falava uma língua diferente. Assim, eu calei-me, tive que me calar, portanto, com o ritmo e com a visão que eu tinha do que era a missão, do que era necessário, eu ali podia falar muitas coisas, mas graças a Deus eles não me percebiam. Então deu-me este espaço de eu me colocar à escuta e na aprendizagem da língua, de um conjunto de costumes e de forma de estar. E isto abriu um espaço de encontro em que eles sentiam que não era a missionária que ia e que dava e que ia transmitir qualquer coisa, mas que estava ali para receber. E eu recebi-me, eu senti que me ia recebendo, que ia recebendo quem era e que ia aprendendo a calar, a ouvir, a escutar e a pertencer apenas.
Toma a minha vida antes que o tempo desgaste-nos em mim. Estou pronta a partir, seja para onde for, tu chamas-me a servir.
tuas palavras e te precisem força para viver. Onde falte a esperança, onde os homens não amem simplesmente por não te conhecer. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo que o teu amor é bom. Senhor, tenho alma missionária, leva-me à terra que sede tem de ti.
Leva-me onde os homens necessitem tuas palavras e precisem.
Pregando a tua grandeza, levarei tuas mãos sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração.
Leva-me onde os homens necessitem tuas palavras.
Neste Dia Mundial das Missões, ouvimos o tema Missão, interpretado pelo grupo Verbum Dei. E a Igreja Católica em Portugal coloca os desafios gerados na pandemia no centro da celebração do Outubro Missionário, seguindo as orientações do Papa Francisco para esta iniciativa anual. Dom Armando Esteves, Bispo Auxiliar do Porto, é o responsável por este setor na Conferência Episcopal Portuguesa, e faz-nos agora o enquadramento da celebração deste dia no contexto em que vivemos. Uma conversa com o jornalista Carlos Borges.
Não haja dúvida que estes tempos que ainda continuamos a viver são um desafio em várias dimensões. Eu sublinharia três. Primeiro, é um tempo que nos veio destapar um pouco aquilo que nós éramos. Tínhamos imensos problemas, nomeadamente no campo da justiça, no campo da assistência, no campo da saúde, no campo da economia, mas coisas um pouco escondidas, de tal maneira que este tempo tornou-se um desafio para a própria humanidade, para os próprios grupos, para as famílias, para as comunidades em si. E um desafio que é também um sonho. Nunca se pensou tanto e falou tanto de uma única família humana. E isto é um valor que começa a entrar muito também nos sentidos das próprias pessoas, o próprio ouvir, assimilar. Vem-nos mostrar que a fraternidade é um bem essencial à vida dos homens. Sem a fraternidade, nós não vamos ter pessoas igualmente dignas, onde a justiça seja feita, onde os direitos sejam de todos. E vem mostrar que esta globalização de que tanto que se falava e que também fez a alguns povos e pessoas, trouxe também, e mais uma vez, grupos que foram descartados. E assim, também provámos que na hora da verdade nós somos ainda uma espécie de analfabetos na arte de acompanhar, na arte de cuidar e sustentar os frágeis. Portanto, há aqui um desafio enorme ao nível da própria visão global do mundo. Depois é um desafio às próprias comunidades, porque nós vivemos em pequenas comunidades. Digamos, como igreja, vivemos muito referenciados nas paróquias, onde fazemos uma experiência de proximidade, também de criatividade, e viemos dar conta que se queremos resolver os grandes problemas, temos que começar por casa, temos que começar pelos nossos ambientes. Uma comunidade que demonstrou que nós podemos viver sem igrejas abertas, mas não vivemos sem Deus. Em tanta gente sentia esta nostalgia de Deus, algo que faltava à própria vida, não é? Mas podemos viver sem as igrejas, mas não sem a comunhão, a comunidade. Podemos até viver sem os nossos sacramentos ou até um momento de oração na igreja, mas não podemos viver sem a caridade, sem aquele gesto que nos leva a ajoelhar diante dos irmãos para lhes salvar a vida. Foi muito bonito nesta perspectiva da comunidade quantas parcerias se fizeram. Autarquias, saúde, educação, paróquias, todos na mesma mesa. O que é que vamos fazer pelos outros? Era tão bom que isto não se perdesse. Eu fiz uma experiência quando foi a reabertura nos finais de abril. Numa celebração onde estiveram todos os párocos de uma determinada zona, todos o Presidente da Câmara e todos os Presidentes de Junta. As parcerias fundamentais a pensar na pessoa humana. Portanto, acho que há aqui também um grande desafio, porque as comunidades, no fundo, nascem ou fortalecem-se a partir da fragilidade. E esta experiência nós estamos a fazê-la. Depois, um outro grande desafio, um terceiro, que me parece também muito evidente, é o ambiente propício para uma espiritualidade muito mais encarnada, mais comunitária, atrever-me a dizer, e não tanto individualista. Falar num Deus amor, em gestos de amor, tanta gente, mesmo não sabíamos se eram crentes, motoristas, bombeiros, voluntários, médicos, todos, a mostrar que vale a pena gastar a vida. E houve gente, no início muito remitente, eu tenho um sobrinho médico que a certa altura estava a pensar em meter férias, refugiar-se, como toda a gente fala, em cuidados, 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 nós ainda vivemos um bocado nisso. Não, não, vai para a rua, tu estudaste, tu tens capacidade, és novo, vai. Portanto, pensar num Deus amor que se comunica nas minhas mãos, nos meus gestos, num Deus de comunhão, Trindade de pessoas, comunhão, e que nós todos somos chamados nesta única família humana a construí-la, e não descansar enquanto ela não se construir, enquanto todos não nos sentirmos bem. Também esta comunhão que existe em Deus e que o próprio Jesus pediu, que todos sejam um. Quando nós damos ideia de um mundo esfarrapado, esfrangalhado, nós não estamos a viver essa missão universal de Jesus Cristo, que nos leva a olhar a todos como irmãos, a fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem a nós, a viver esse único mandamento. Portanto, isto é uma espiritualidade nova que vai tornar-se também um bocadinho cultura, se Deus quiser. Portanto, assim, a minha mensagem também neste sentido era que nós não podemos perder esta visão, eu ia dizer quase carismática, esta visão, que é também um sonho, mas sem sonho não há futuro.
Do que acabou de dizer e passando para a missão, como é que esta pandemia também vem afetar, mudar, ou pode perspectivar mudar, por exemplo, a missão, e no afetar, no atingir, não é só o facto das populações ficarem infectadas, ou os missionários, claro, não é? E depois também, aproveitando até, portanto, este alargar constantemente as fronteiras da missão, que é um objetivo e um propósito da Igreja, que dinamismos novos é que se exigem para não ser sempre o mesmo? Portanto, aqui uma resposta de dois em um, digamos assim.
Sim, sim. Olha, eu penso que uma das coisas que o Papa neste momento nos quer incutir na alma a todos é, efetivamente, que é preciso renovar a Igreja para que a Igreja saiba cuidar do mundo. E a palavra renovar ele usa, não tanto nesta, mas nas outras encíclicas. Mas aqui pressupõe-se que é preciso homens novos para construir esta humanidade nova. Depois também esta ideia do mundo fraterno. Dentro deste mundo fraterno, uma Igreja de serviço. Chamámos heróis a alguns dos nossos trabalhadores, médicos de saúde, etc. Eles nem sequer querem ser heróis. Esta devia ser a normalidade da nossa vida. A missão sem risco não existe. Como também sem sonho não há evangelização. Portanto, o risco e o sonho acompanham-nos sempre. Quais são os desafios, de facto, que eu posso deduzir neste campo da missão? É que a primeira delas é uma questão educativa e formativa, nossa, interna. Precisaríamos de nos direcionar para reconstruir a comunidade, porque quando se fala que a comunidade foi muito afetada, e é fundamental, nós também temos que ser capazes de entender o que é que significa estarmos todos interligados, mas construir isto depois no concreto. Sermos capazes de nos convertermos a uma nova forma de evangelização, amar cada um como se fossem todos, e amar a todos, porque todos merecem esse mesmo respeito. Então, podemos dizer que há uma frase que ficou muito célebre há uns tempos atrás, naquela aldeia italiana onde morreu o primeiro doente de Covid. O cardeal Tolentino lembrou-o há dias, era Condinho, me parece que se chamava aquela aldeia, que no final, depois de todas as experiências que fizeram, diziam: nós não queremos sair desta doença. Porque tinha-se criado uma outra doença entre eles todos. Portanto, e a missão tem que ser construtora de comunidade. É quase uma primeira missão lá dentro, a ver o que somos, o que precisamos, como educar, como formar, como envolver, como contagiar, como dizer isto é nosso, é de todos, tarefa de todos, missão de todos. Sobretudo, portanto, destes batizados, que têm que dar sentido. O segundo é um conceito também a aprofundar dentro da Igreja, aquele conceito de começar pelos últimos, pelas periferias, centrar a comunidade nos últimos. Não só nos que sofrem, não só nos doentes, nos velhos, nos que não contam para tanta gente, mas também naqueles que não têm fé, naqueles que não têm tanto interesse pela vida da Igreja, aqueles que vivem desmotivados, desinteressados, mas também os não-crentes ou os ateus. Isto é, que linguagem é que nós usamos a partir dos últimos? Falamos para nós, para os nossos grupinhos fechados, como sempre fizemos. Há um estudo de uma universidade italiana, já há uns anos, há uns 15 anos atrás, que já nessa altura diziam que 85% da atividade da Igreja era gasta na manutenção. É horrível pensar nisto. Não é que nós tínhamos que ser proselitistas e querermos toda a gente do nosso lado a comer à nossa mesa, a serem católicos, praticantes, todos em fila. Não, é que é preciso fazer do Evangelho uma cultura. Portanto, este também organizar os nossos planos pastorais, a nossa reflexão a partir dos últimos, com linguagem simples, se calhar não tão teológica, profundamente apoiada na teologia e nas ciências, mas feita palavra como Cristo foi para nós. Cristo veio falar da Trindade. Quem é que consegue falar da Trindade? E falava em termos da Trindade, falando das coisas da natureza, falando das vinhas, dos campos, das ovelhas, dos rebanhos, da oração. Outra coisa que a missão precisa de fazer é o preparar-se para tocar as pessoas. Há dias alguém dizia numa reunião: mas nós, que triste, não temos os abraços das pessoas, não podemos tocá-las sequer. E a mim saiu-me espontâneo. E antes tocávamos. Tocávamos as pessoas, isto é, éramos coração para elas, conseguíamos explicar-lhes o sentido do sofrimento. Há uma coisa dos nossos tempos que veio dizer que não vale a pena fugir porque toca-nos a todos este incómodo, este insucesso, vá lá, perante um pequenino vírus. E o que é que eu sou capaz de dizer do meu sofrimento ao outro? Como é que eu vivo? Onde é que eu vou buscar a minha força, o meu fogo para recomeçar sempre? Não haja dúvida que para nós cristãos, e há aqui quase um ícone a revalorizar, é a cruz, é Jesus Cristo crucificado e abandonado, que carregou todas as dores da humanidade, os pecados, as fraquezas, a solidão, o desespero, as prisões, as injustiças, ele salvou-as todas. E se eu sou capaz de olhar para ali, sou capaz de ressuscitar, olhar para além das chagas da vida, eu sou capaz de ter uma resposta para o outro. Portanto, também este tocar as pessoas, dizer: olha, eu fiz assim, aconteceu-me assim. Eu muitas vezes, perante sofrimento humano, só digo: olha, também já fui doente, também já fiz uma operação ou um tumor, mas venci, vivi-o assim, agarrei-me. Portanto, nós precisamos de contar a experiência do Evangelho na nossa vida, de ser capaz de transformar em palavras simples, tocam qualquer um. Portanto, precisamos daquela imagem também para a missão, que é a proximidade.
Desafios à missão, hoje aqui referidos por Dom Armando Esteves, Presidente da Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização, no contexto do Dia Mundial das Missões e que aqui queremos evocar neste programa. Agora reservamos alguns minutos para a reflexão sobre a liturgia de domingo. E temos o privilégio de contar, em cada semana, com a análise do Padre Manuel Barbosa às leituras que são lidas nas Eucaristias de domingo.
O Evangelho deste 29º Domingo do Tempo Comum termina com esta afirmação: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Confrontado com a questão do pagamento do tributo, Jesus convida os seus interlocutores a mostrar a moeda do imposto e a reconhecer a imagem gravada na moeda, a imagem de César. Depois conclui com essa afirmação. Provavelmente Jesus quis sugerir que o homem não pode nem deve aliar-se das suas obrigações para com a comunidade em que está integrado. Em qualquer circunstância, ele deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum. Chama-se isso dar a César o que é de César. No entanto, o que é mais importante é que reconheçamos Deus como nosso único Senhor. As moedas romanas têm a imagem de César, que sejam dadas a César. Mas nós não temos inscrito em nós próprios a imagem de César, mas sim a imagem de Deus, pois Deus criou o ser humano à sua imagem. Portanto, pertencemos somente a Deus, devemos entregar-nos a Deus e reconhecê-lo como nosso único Senhor. Jesus vai muito além da questão que lhe puseram. Recusa-se a entrar num debate de caráter político e coloca a questão a um nível mais profundo e mais exigente. Na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma simples discussão acerca do pagamento ou não pagamento de um imposto, para se tornar assim um apelo a que reconheçamos Deus como nosso Senhor e realizemos a nossa vocação essencial de entrega a Deus. Jesus não está preocupado sequer em afirmar que devemos repartir equitativamente as nossas obrigações entre o poder político e o poder religioso, mas está, sobretudo, preocupado em deixar claro que pertencemos só a Deus e devemos entregar toda a nossa existência nas suas mãos. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. Portanto, para o cristão, dizer que Deus é a referência fundamental e está sempre em primeiro lugar não significa que ele viva à margem do mundo e se admita das suas responsabilidades na construção do mundo. O cristão deve ser um cidadão exemplar, que cumpre as suas responsabilidades e que colabora ativamente na construção da sociedade humana. Deve respeitar as leis e cumprir pontualmente as suas obrigações tributárias, com coerência e lealdade. Não deve fugir aos impostos, nem aceitar esquemas de corrupção, nem infringir as regras legalmente definidas. Viver de olhos postos em Deus é colaborar no bem comum, é lutar por um mundo melhor e por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Sabemos bem quanto isso é urgente na situação em que vivemos. Que isso conste da nossa oração e ação, neste Dia Mundial das Missões, que nos recorda que somos missão de Deus ao serviço dos irmãos.
No portal da Conferência Episcopal Portuguesa e também na página da internet dos Dionianos, encontra as reflexões que aqui partilhamos em cada domingo neste programa. O que agora está a chegar ao fim, quis assinalar o Dia Mundial das Missões, que hoje se celebra este ano com um hino que é proposto para todo o mês, para o Outubro Missionário. Vamos recordá-lo novamente, não sem antes lembrar os cuidados de saúde que são indicados para este tempo, para os encontros, para as participações nas Eucaristias neste domingo. Tudo é possível fazer, seguindo as normas das autoridades, sem medos, mas com todas as precauções necessárias. Sou Paulo Rocha e desejo-lhe um ótimo domingo. E ficamos então com o hino para este Outubro Missionário, Eis-me aqui, envia-me, que é interpretado pela Banda J.
Senhor.